O conceito tutelar que vem de uma criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa agora seus 35 anos, o ECA, lá de 1990. Para quem não conhece, qual é a atuação, a importância que tem o Conselho Tutelar, Stephanie, para os nossos ouvintes?
Bom, o Conselho Tutelar, então, ele é encarregado de zelar pelo direito da criança e do adolescente. Então, o ECA, ele vai trazer todas as atribuições, todas as medidas aplicadas que o Conselho Tutelar pode atuar e deve estar atuando, né? Então, a gente vai trabalhar desde o direito já violado até a prevenção desse direito para que não ocorra. Hoje, né, na nossa cidade, né, a gente tem muita questão de aqueles que devem amar, proteger e cuidar são os maiores violadores do direito das crianças e dos adolescentes.
Os pais que deveriam ser os responsáveis, às vezes, são os irresponsáveis.
Exatamente. E aí, nessa falta, né, do pai, da mãe ou daquela pessoa responsável, é aí que o Conselho Tutelar vai atuar, vai defender, vai promover aquele direito daquela criança violado.
Pois é, e os casos vêm aumentando, o desrespeito aos direitos da criança e adolescente, os pais não estão assumindo a responsabilidade. A coisa está piorando, já foi pior, como é que está o quadro aqui na cidade?
Olha, a gente tem uma rede de proteção que ela é bem ativa, né, atua com muita responsabilidade em todos os casos que chegam até nós, mas a gente tem uma grande demanda de irresponsabilidade, sim, dos pais. E aí isso precisa trabalhar desde a infância. É importante muito deixar claro que a responsabilidade do seu filho é o pai e a mãe. Na falta, o Conselho Tutelar deve, sim, ser acionado. Mas mesmo assim, a gente faz um trabalho com aquela família. Porque o ideal, isso também está previsto em legislação, é que a criança permaneça, a criança tem o direito do convívio familiar e comunitário. Claro que a medida do acolhimento é uma medida protetiva, mas essa criança tem o direito de estar na sua família e de viver em comunidade. Então, a gente tem visto, sim, muitos casos aumentando, e o que acontece muito é de não cuidar desde a infância e que, claro, quando vai chegar lá na adolescência, já é algo que está fora do controle, né? Foge do controle da família, acaba trazendo muitas demandas também para a sociedade.
Pois é, e já chegou mensagem, você pode mandar mensagem 99687300. Estamos aqui com a conselheira tutelar, coordenadora Stephanie Gomes. O objetivo também da entrevista é poder contar a atuação, como é a atividade que muitos desconhecem no dia a dia. E aí, por exemplo, vocês já ouviram muitas frases no dia a dia, né, Stephanie? Olha, o conselho tutelar está tirando a autoridade dos pais, o conselho manda mais que o pai e a mãe. O que vocês têm a dizer para quem usa dessa afirmação no dia a dia?
Eu costumo muito dizer que quem fala mal do Conselho Tutelar é quem não conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é sim uma legislação, né? Ele é um livro grande que a gente tem muitas leis junto e tudo que vai incluir criança e adolescente está escrito aqui, inclusive da responsabilidade dos pais. E eu já fiz a leitura do Estatuto da Criança, né? Do início ao fim, e eu não encontrei nenhum artigo que diga a criança ou o adolescente pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Muito pelo contrário, aqui está garantido o direito, mas também o dever das crianças e dos adolescentes, mas que, claro, com esse dever, com essa conduta, primeiramente, dos pais. Então, a gente não tem nenhum regimento, nenhum artigo que vai nos dizer você vai tirar a autoridade dos pais. Não é assim que funciona. A gente, inclusive, precisa dizer para aquele pai, para aquela mãe ou responsável que a responsabilidade da criação é dele. Mas a gente também tem legislação que garante que a criança e o adolescente venham a ser educado sem nenhum tipo de agressão física, nenhum tipo de violação de direito. Então, isso a gente precisa fazer, sim, a orientação para os pais e os encaminhamentos necessários.
Pois é, Stephanie, é tão importante sua participação. Alguém sempre compara que, mas antigamente, no tempo do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, tinha aquele momento lá da varinha, aquela surra lá em casa, e hoje não tem mais, e sempre tem uma comparação. Antigamente era diferente, mas até a legislação não havia naquela oportunidade.
Exatamente. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem, está, completou 35 anos, né? Então, o Estatuto, ele veio para dar voz e para dar direitos a essas crianças que, naquele tempo, no passado, não eram ouvidos, né? Não eram ouvidos e não eram vistos. Então, a criança era tratada como um mero objeto. Hoje, a criança tem voz, a criança tem, sim, os seus direitos, também tem os seus deveres, como já citados. Então, a gente não pode mais viver fixado, né, baseado no passado. As coisas mudaram, a tecnologia avançou, a nossa própria sociedade vem com novas demandas e a gente precisa, então, aprender a atuar nesta realidade do presente com as crianças e adolescentes.
E aí vem várias mensagens, por exemplo, aqui, Stephanie, é bom o pessoal compreender a importância do trabalho que o Conselho tem. É, o Adelar diz que no tempo dele tinha uma vara grande, bem, era um outro tempo, né? Aqui, bom dia! E aí uma pergunta que também vem aqui do Fagner. O Estatuto, ele faz uma crítica, mas se o Estatuto também fosse tão bom, não haveria tantos adolescentes se envolvendo na criminalidade. Como é que vocês observam aí esses adolescentes que às vezes acabam se perdendo pelo caminho, porque não existe um crime praticado por menores, existe um ato infracional, mas como vocês observam aí esses menores que acabam se perdendo também, entrando no cenário aí do mau caminho?
Os maiores casos, e isso já em pesquisa, né, com base em estudos, é principalmente a violação do pai e da mãe ou do responsável por aquele adolescente e também muito por falta de oportunidades para aquele adolescente. Então, perceba, se a gente não vai ter, se aquele adolescente que já foi uma criança não tiver um cuidado, uma proteção e oportunidades na sua infância, vai chegar na adolescência e vai fazer o quê? E aí a gente tem muito, a sociedade tem muito isso de criticar o adolescente. Mas se a gente for comparar, o comportamento dos adultos é muito parecido com os adolescentes. E é isso que tem acontecido principalmente na nossa cidade. Questão de brigas generalizadas, né, que vem acontecendo. Qual é o exemplo que os adultos estão dando? Então a gente precisa compreender que o adolescente, por mais que ele tenha lá seus 13, 15 anos, ele é uma pessoa em desenvolvimento. Então se ele não tiver o exemplo do adulto, que já está com o seu cérebro desenvolvido, se ele tiver o exemplo ruim daquele adulto, o adolescente também vai seguir. Acontece muito de pais e mães irresponsáveis, você tem 15 anos, você tem total responsabilidade, condições, autonomia e deixam, é o famoso abandono da adolescência. Então chega lá com seus 15 anos, o pai não vai mais conduzir, a mãe não vai, eu vou trabalhar, ele tem condições de se virar. Então eu não vou mais ter aquela orientação, aquele acompanhamento devido. Eu deixo o meu adolescente abandonado porque os pais entendem que ele tem o desenvolvimento já concreto, né, já tem condições de se virar. E não é o que o nosso estatuto diz, não é o que os estudos dizem, né? Eles vão dizer que o adolescente ele é uma pessoa em desenvolvimento. Ou seja, precisa do adulto responsável ali.
Pois é, tem participação, meu caro JV. Pode mandar para a gente, 99687300. Já tem mais mensagem aqui no nosso 99687300. Se você tem uma pergunta aqui sobre o Conselho Tutelar, quer participar do nosso programa na hora do dia, 845-99687300. Uma preocupação aqui, Stephanie, nos últimos tempos, os casos de violência, brigas em escolas e também tivemos esse desfecho trágico ali em Estação, infelizmente uma criança de 9 anos de idade morreu, professora foi atingida por golpe de faca, também estudantes. Aqui também sempre aparece, aqui em Passo Fundo, ó, tem uma briga lá na escola, adolescentes brigaram na frente da escola, brigaram dentro da escola. Como é que vocês aí do Conselho têm acompanhado essa onda aí de ocorrências dentro das escolas e próximas escolas?
O Conselho Tutelar, então, ele tem um importante papel nessas atuações, mas também as denúncias precisam chegar até nós. A gente não vai olhar o noticiário, né, e tomar uma providência. Tudo isso precisa chegar. E o Conselho tem um bom trabalho, além do Conselho à Rede de Proteção, tem um bom envolvimento com as escolas. Então, Quando a escola está observando sinais naqueles adolescentes, a escola tende a nos enviar notificação e aí a gente vai fazer os encaminhamentos necessários com aquele adolescente. É necessário um atendimento especializado de saúde. É necessário responsabilizar mais o pai e a mãe, porque às vezes a escola liga para o pai e para a mãe, os pais não dão esse retorno. Não, eu não vou porque eu estou trabalhando, não, eu não vou por isso e isso, porque eu não consigo mais, né? E N motivos que isso pode acontecer.
Às vezes não sabe nem se o filho foi para a escola. A filha foi para a escola, ficou pelo caminho.
Exatamente, porque o pai e a mãe saem cedo para trabalhar e aí, não, aquele adolescente já tem 15 anos, pai e a mãe têm certeza que o adolescente vai para a escola. E não é exatamente isso que acontece, né? Muitas vezes. Então, a gente tem esse importante papel de trabalhar também na prevenção para que o adolescente não chegue já na parte do ato infracional. Então, a gente orienta tanto famílias quanto a escola, faz reunião de rede, que é todas aquelas pessoas que estão envolvidas no cuidado com aquele adolescente, reunião de PAF, que vai envolver o Ministério Público, que vai envolver a Defensoria Pública também. Então, toda essa rede movimentada para que a gente atue naquele direito violado do adolescente. Nas escolas também, principalmente.
Alguém pergunta aqui em relação à vida noturna. O Conselho Tutelar tem que andar olhando aí, menor que anda circulando pelas ruas na noite, aí nas madrugadas, deveria estar em casa, estar por aí. Não é atribuição do Conselho Tutelar fazer essa verificação? Pergunta do ouvinte. Conta pra gente como é que funciona a atuação de vocês em relação à vida noturna envolvendo menores.
Isso é uma responsabilidade da segurança pública, da brigada militar, né, da segurança ali do espaço, não do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não vai pegar o carro do Conselho e andar cidade afora, né, olhando, investigando vida de adolescente. Esse é um papel da segurança. Veja bem, os conselheiros tutelares, eles não são técnicos, muito menos técnicos de segurança. A gente não tem esse preparo para estar lá abordando adolescentes. Então, isso é um papel que a brigada vai atuar, né? A polícia vai estar lá. Se identificou que tem uma situação X com um adolescente que está assim, né? Que está em qualquer situação de risco, a brigada, sim, vai fazer o acionamento do Conselho Tutelar. E esse acionamento a gente vai fazer os encaminhamentos para os responsáveis. E a população também tem um certo preconceito de não poder ver adolescentes andando na rua à noite. Né? É um direito também do adolescente do ir e vir. Claro que a gente precisa também estabelecer regras e limites para esses adolescentes que tem que ser estipulado pelos pais.
Então, para você saber qual é a função, que às vezes vem uma crítica ao conselho, cadê o conselho? Mas não é o conselho, tem que ficar olhando o menor que está circulando pelas ruas, na noite, na madrugada, tem a função específica aí, a atuação da Brigada Militar.
Exato. E a gente precisa também lembrar que no artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai trazer que a criança e o adolescente é responsabilidade de todos, né? Todos são responsáveis por colocar aquela criança, aquele adolescente a salvo. Então, tem muito isso na nossa sociedade de qualquer coisa que acontece é relacionado à criança e adolescente, é o Conselho Tutelar que precisa atuar. Primeiramente, a gente precisa pensar nos responsáveis legais por aquela criança e aquele adolescente. Sim, o Conselho Tutelar também vai estar envolvido, mas na negligência desses responsáveis.
8h50, hoje é o dia de você conhecer a atuação do Conselho Tutelar aqui. Gentilmente atende o nosso convite a Stephanie Gomes, conselheira tutelar e coordenadora. Mais uma questão que é a pauta do ouvinte aqui, Stephanie. Alguém faz comparação com outras épocas. Agora tem a fase aí de combate ao bullying, a prevenção ao bullying. Alguém vem dizer que é mimimi. Antigamente era diferente, eram brincadeiras, eram assim que se agia. Dizem que é o mimimi. E o bullying está presente aí com resultados muitas vezes desagradáveis. Como é que vocês interpretam o bullying e como ele é verificado hoje aqui em Passo Fundo?
Mais uma vez, né, a sociedade vai se reportar ao passado, né? Mas quem vive de passado é lá no museu. A gente precisa estar nos atualizando. Sim, no passado era diferente, mas hoje nós temos leis novas e isso inclusive a lei do bullying. O bullying, ele se tornou crime, né? Então a gente não tem mais como tratar o bullying como um mimimi, e isso já são estudos comprovados, inclusive uma nova legislação que vai punir isso como um crime, o bullying como um crime, né? E a gente precisa também atuar baseado na legislação e na atualização que, graças a Deus, acontece na nossa sociedade, né? Então a gente tem também este papel de prevenção nas escolas, e a nossa secretaria também faz esta organização, essa demanda, né? Quando tem a questão do bullying, toda a organização, todos os órgãos responsáveis, a rede de proteção, vai estar atuando naquela situação para não se tratar como um mimimi, se tratar como um crime. Está acontecendo, a gente vai precisar responsabilizar e também fazer com que aquele adolescente que é o agressor naquele momento do bullying vá entender que não pode fazer isso. Então a gente vai trabalhar com a vítima e também com o agressor, porque o adolescente está nessa fase de desenvolvimento. Precisa entender que aquilo é errado e que ele também não volte a fazer. Então é trabalhado, sim, não com forma de mimimi, mas com muita seriedade e com base na legislação que agora traz a criminalidade, o bullying como um crime.
É verdade. E aqui tem a mensagem do Jean, que está ouvindo aqui, Stephanie. Jean, bom dia, estou ouvindo aqui. Permita-me dizer o que entendi pelas palavras da conselheira. Os pais são os culpados pelos maus tratos e envolvimento de adolescentes com a criminalidade e também pessoas com caráter duvidoso. Ele considera, então, pela leitura, que os pais é que têm que assumir mais a responsabilidade pelo que vem acontecendo.
Os pais precisam, sim, assumir a responsabilidade com seus filhos, mas isso desde a infância, porque vai chegar na adolescência, às vezes se perde o controle, né? Se perde os limites, o pai e a mãe perdem a autoridade. Então, aqueles que têm ainda a sua criança, né? Que tem aquela autoridade do pai, que consegue entender, que o pai senta para conversar e para ensinar, é preciso já atuar ali, já delimitar os limites dentro de casa, os limites e os valores de sociedade também, aquilo que se acredita. Os pais são, sim, responsáveis pelo seu filho, pela sua criança, pelo seu adolescente. Não significa que falhei na infância. Ok, pode acontecer, mas na adolescência não espera acontecer algo pior. Não espera o teu filho já estar no ato infracional. Percebeu qualquer sinal de rebeldia, de baixo desempenho escolar, de agressividade, já pensa na atuação. Vamos buscar uma ajuda para esse adolescente. Vamos buscar um atendimento especializado. Vamos já buscar os órgãos de proteção para que não aconteça situações que a gente vem vendo.
É algo que você colocou aqui, Stephanie, interessante, sobre o direito de ir e vir, né? Vocês não vão ficar aí na rua olhando adolescente que vai para lá, que vai para cá, não é atribuição do Conselho Tutelar. Aqui o ouvinte manda a mensagem, aqui quem é o ouvinte que está participando conosco, o Fabrício. Ó, há uns 10 anos atrás era diferente, hoje eu percebo muitas crianças nas ruas, não vão à escola, eu moro ao lado de uma escola, sempre vejo esses alunos fora do horário escolar e os pais deixam solto. Meus filhos, eu dou as regras, então, como vocês falavam, tem a função do pai, a função da mãe aqui. Então, ficar olhando se tem adolescente circulando pelas ruas não é atribuição do Conselho Tutelar.
A gente vai atuar no direito violado dessa criança e desse adolescente quando nos chega, certo, né? O Conselho Tutelar não é guarda de trânsito para ficar, ó, tá aqui, tá ali. Não é esse o nosso papel. O nosso papel, sim, ele é o poder da caneta. É o da requisição, é, sim, o de, sim, chegou a denúncia, a gente vai verificar todas as denúncias que chegam até o conselho, é obrigação do conselheiro ir fazer a verificação. Questão de crianças, adolescentes fora da escola, qualquer um pode realizar a denúncia. Os nossos canais são abertos. Não quero me identificar, não quero ligar para o conselho e dizer, olha, eu sei do fulano, do ciclano que está fora da escola, faz um Disque 100, que o Disque 100 é seguro, vai chegar também para o Conselho Tutelar e a gente vai atuar. A gente tem hoje na nossa cidade muito ativo um sistema que é o RAI e a FICAI, isso na Secretaria Municipal, no Estado também, e a gente faz todo este movimento para que o adolescente, para que a criança esteja inserido na escola. Então, sim, você verificou que tem uma criança que está, claro que a gente não vai fechar os olhos, né? É. São 2 horas da manhã, tem criança sozinha perambulando pela rua. É. Bom, se você verificou, a sociedade também é o olho do Conselho Tutelar. Verificou, faz a denúncia.
faz denúncia. Mais mensagem aqui, tem. O vídeo quer saber como é que acessa o estatuto. Bem, você pode acessar pela internet, viu? Tem acesso ali pela internet, o ECA. Até a gente vai publicar depois essa reportagem no nosso portal rdplanalto.com e vai estar o link aí para acessar o ECA, para você conhecer o estatuto, que é, lembrando, de 1990. Aqui tem, segundo ouvinte, muito menor bebendo por aí. Então, o que estaria acontecendo? Onde está a falha? Por que tem tanto menor bebendo? Quem manda mensagem aqui, já vamos conferir. Então, é a mensagem sobre... É o Fagner. Se tem muito menor bebendo, onde está a falha?
Está a falha em quem fornece, né? O crime não é o adolescente estar bebendo. O crime é quem fornece. Quem vai fazer a venda dessa bebida para menores de 18 anos, quem vai oferecer, toma um pouquinho, é você que está cometendo o crime. Então, aquele bar que vai fazer o fornecimento, a venda, para esse adolescente menor de 18 anos, é crime. Então, ele precisa ser o responsabilizado, porque o adolescente não tem o seu desenvolvimento já concreto, a sua consciência, e ele vai pela onda de quem está ao redor dele. Então, é crime fornecer ou vender bebida alcoólica para menor de 18 anos. Então, se você sabe, tem um grupo de adolescentes X que está perto do bar tal, faça a denúncia para o Conselho Tutelar, faça o acionamento da Brigada Militar, porque não pode, é crime fazer a venda ou fornecimento de bebida alcoólica para menor de 18 anos.
Mais um assunto aqui, Stephanie, do Luiz de Quadros, na audiência aqui, ó, bom dia. Em relação aos menores, então, ele faz também a verificação dos menores começarem a se dedicarem ao trabalho. Ele coloca, desde criança trabalhei, estudei, brinquei e construí a família. Em relação à formação, à atuação, o trabalho para esse menor aí, como inserir dentro da legislação aí, Stephanie?
A gente precisa trabalhar um pouco mais também em questão de políticas públicas, né, para adolescentes que precisam trabalhar. A gente tem hoje o Aprendiz Cidadão, que vai inserir esses adolescentes legalmente, aquilo que não vai ferir o seu desenvolvimento. A gente tem legislação para o trabalho, então, claro que a criança... Não é o momento da criança trabalhar. Se eu trabalhei lá no meu tempo de infância, é o que aconteceu contigo. Hoje, criança, o trabalho infantil é um crime também, não é permitido. E a gente consegue inserir adolescentes, né, no espaço de trabalho, mas tudo pensando na prioridade absoluta, no seu desenvolvimento integral. Então, ele precisa estar inserido na escola, precisa estar em formação profissional para poder estar trabalhando. Então, tem também legislação que faz esse respaldo e que a gente precisa observar. É produtivo, é bom para o desenvolvimento, mas precisa ser dentro da legislação.
Pois é, o ouvinte pergunta sobre o estatuto aí, o físico. Ele pode ser encontrado, o ECA, na livraria, algum outro lugar pode ser encontrado, e o ECA, quem quiser adquirir?
Sim, tem em livrarias também. A gente tem no próprio Conselho Tutelar, que a gente consegue fazer esse fornecimento. Nas SENCAS também, CRAS também consegue, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é importante, sim, que o pessoal pegue, conheça a legislação. Ela é lei, é um pouco mais densa de fazer a leitura, mas é importante até para essa cobrança. Cobram muito do Conselho Tutelar, mas cobram com aquilo que não é o nosso dever fazer. Então, pega o ECA, né? Pega o estatuto, vai ler ali todas as legislações, aquilo que cabe ao Conselho Tutelar e aquilo que não cabe.
Mais mensagem aqui, Stephanie, hoje a população está conhecendo, é a importância da entrevista, as pessoas conhecerem o trabalho do Conselho Tutelar aqui, muito importante a sua abordagem e a saudação a todos os conselheiros pela sua dedicação no dia a dia. Aqui o Valdomero manda a seguinte mensagem: os pais com mais condições não querem ter filhos ou ter poucos filhos. Aqueles que não têm condições têm 4, 5, mais, tem muitas formas de prevenção, o governo está liberando anticoncepcionais para as meninas. Também aí, muitas pessoas sem condições, aí muitos filhos acabam jogados, porém, em outras palavras, né, Valdomero, acabam ficando por aí, alternativas aí para esse controle. Manda essa mensagem aqui, traz a sua leitura e a preocupação. Bom dia, Carvalho, estou acompanhando, é o João aqui, ó. Concordo com todas as colocações sobre o menor, mas há muitos anos não se pode impor as responsabilidades a todo pai ou toda mãe. bem, deveriam ser responsabilizados pelas ações da má educação que os jovens fazem. Então ele lembra aqui, então, por outro lado, os pais que têm que ser responsabilizados aí. E olha que os professores sofrem muitas vezes desrespeitados, mas aí quem tem que educar são os pais. Não é a professora que vai ter que ensinar, né? O comportamento a respeitar os demais, já vem de casa. E a autoridade lá na escola é a professora. Bom dia, parabéns pelo programa. Estou vendo aqui. Gostaria de saber dos 267 artigos do ECA, quantos são direitos e quantos são obrigações? O Alcides Xavier, acho que tem muitos direitos e poucas obrigações no ECA aqui, mas parabeniza pela entrevista aqui, Stephanie.
É que, na verdade, o direito, né, o dever do adolescente, da criança, o pai e a mãe também precisa delimitar, né? Aquilo que tem regras na minha casa, aquilo que o meu filho deve fazer, quem vai colocar sou eu, porque a responsabilidade é quem vai colocar no mundo, né? Então não precisa estar escrito o dever da criança e do adolescente, porque a criança, o adolescente, o pai e a mãe que vai estipular, você tem que fazer isso e isso, desde que a gente cumpra o que está na lei de ser criado, de ter este direito de direitos e deveres sem qualquer tipo de agressão. Então tem maneira, sim, e hoje está muito fácil, né? A gente consegue entrar em sites de ONGs, de instituições, e ali tem várias maneiras, vários métodos pedagógicos que a gente consegue responsabilizar o nosso filho dentro de casa com medidas, com conversa, né, com castigos, sim, com aquilo que você vai entender que vai dar limites e responsabilidades para o teu filho.
Mais mensagem aqui, parabéns Carvalho pela condução do programa, estudei no Protásio Alves e comecei a trabalhar logo cedo em um bar aqui, engraxando sapato e lavando louça, trabalhei com jornais e mais tarde fui para a alfaiataria e não morri, só aprendi. Ele manda aqui a mensagem, tem áudio também? 99687300, uma excelente entrevista com a conselheira tutelar Stephanie Gomes. Alô, bom dia.
Bom dia, estou com 67 anos e ouço as pessoas dizerem que quando eu era criança eu trabalhava. Eu com 10 anos era servente de pedreiro do meu pai. Eu era um adolescente escravo. Além de trabalhar, ainda apanhava. Criança tem que estudar e brincar para ver se esse mundo muda.
Seu Antônio faz a leitura aí, Stephanie.
Ótimo, é muito difícil a gente ver esse tipo de posicionamento, né? Geralmente é a famosa frase, eu trabalhei, eu apanhei e não morri, mas não é uma competição, a vida não é uma competição entre morrer e sobreviver, né? A gente precisa também, e isso foi o ECA que nos trouxe, né? Sim. O ECA trouxe esse direito de enxergar aquela criança e aquele adolescente. Imagina você ser servente de pedreiro com 10 anos de idade. Você não tem nem estrutura física para esse tipo de trabalho. E além disso, a questão física, né, de apanhar, enfim, e dessa tortura física que ele tem passado. Então, que bom, e aí a gente pode perceber essa questão de idade, ele tem 67 anos e traz este posicionamento. Então, a criança precisa sim estudar, a criança precisa brincar, aproveitar isso, não precisa do trabalho, né, para a criança aprender a ter limites, a ter responsabilidade. A criança aprende brincando. Então, dentro da brincadeira mesmo, você estipula regras para a vida em sociedade e em comunidade.
Aí então, obrigado aí, Cláudio, mais uma mensagem. A gente traz aqui uma linguagem popular, mas sempre lembrando que existe uma legislação. A gente procura trazer essa linguagem também do direito numa forma fácil de as pessoas compreenderem. Que bom dia, ouvintes, tem capitais aí nas grandes capitais, facções criminosas que recrutam e armam crianças, na maioria menores de 12 anos, buscando impunidade. A opinião aqui que diz o Ricardo Rodrigues. Bom dia. Matar é ato infracional, fica um ano, depois ficha limpa, diz aqui a Anaíra Henkes, aqui na audiência. Tem a legislação, vai ficar esse apontamento aqui, mesmo que ela vai chegar numa idade adulta. É um réu primário, mas tem lá o apontamento verificado. Até a gente conversou dias atrás com uma advogada sobre isso. Vai ficar o apontamento aqui da trajetória, a vida desse menor, né?
É, a gente tem a máxima ali, né, dessa punição para o adolescente são 3 anos. E sim, a gente tem esse senso de que, bom, isso tem que mudar. Só que a gente tem muita tendência de quando acontecer isso, a gente busca, assim, um culpado, né? A gente vai buscar uma solução imediata, mas os problemas são muito mais profundos. Yeah. Para a gente buscar uma solução, aconteceu o ataque à estação, a gente quer uma solução imediata. Mas a gente precisa pensar que isso é um problema muito complexo. Então, a gente precisa de estudos, a gente precisa de pesquisa. E só a nossa opinião não vai fazer diferença naquele momento, porque é o que você pensa. Ok, você pode expressar a tua opinião, mas não é a solução para esse problema que é tão complexo.
Eu vejo que o José também na audiência, vamos fechar aqui a entrevista, mas mais uma mensagem. O José aqui na audiência, o trabalho infantil, ajudar no serviço doméstico seria trabalho infantil? Pergunta o ouvinte.
Não, não é um trabalho infantil. Ajudar nas tarefas de casa é inclusive um dever da criança. Né? Não vai matar a criança, impossibilitar que a criança faça outras coisas. Isso são limites e regras que o pai e a mãe podem, né, delimitar dentro de casa. Eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses e a gente já ensina ele. Você tirou a fraldinha, coloca no lixo. Criança com 2 anos de idade, 1 ano e 8 meses tem o meu filho, ele consegue fazer isso. Derramou o suco no chão, dá o paninho para ele, ó, vamos limpar? Você derramou, você vai limpar, né? E ensinando esses limites e essas regras dentro de casa não é trabalho infantil. Pode sim lavar uma louça, pode recolher a roupa, tem que ter um momento de fazer as tarefas dentro de casa e também tem que ter o momento da criança se expressar, da criança brincar. Então, isso não se configura trabalho infantil.
Aí, então. Bem, Stephanie Gomes, coordenadora, conselheira tutelar, muito obrigado pela sua presença aqui, muito importante. A gente aproveita essas oportunidades, essas entrevistas, para apresentar como é o trabalho do Conselho Tutelar, a sua importância para as pessoas compreenderem no rádio que chega a todas as camadas sociais. Desejar sucesso na sua atividade, todos os conselheiros estejam aqui sempre à disposição para informar a comunidade através da Rádio Planalto News, Grupo Planalto de Comunicação. A atividade de vocês que é tão importante, só quem conhece no dia a dia sabe da importância que tem o Conselho Tutelar. Por isso é importante conhecer como é a atuação para saber da sua importância. Ficamos aí com o microfone para mais alguma informação a mais aí para a nossa população.
Quero agradecer então essa oportunidade e dizer que sim, o Conselho Tutelar está à disposição, esses espaços são muito importantes, a gente inclusive abre as portas da nossa sede para que ao invés de a gente receber uma crítica, né, que vocês possam ir até nós, não usar rádios para estar difamando, criticando o Conselho Tutelar, que é o que mais a gente escuta, mas que possa ir até nós, vai lá, pergunta, questiona, diga, olha, estou com essa situação, o que fazer, por que que vocês não fazem isso e isso, né? Então a gente abre as portas do nosso conselho também para atender essas demandas de querer saber como é que funciona, é também direito da população. Então estamos de portas abertas para isso, para atender as dúvidas, para acolher todos os tipos de situações e que se não for ali no conselho, a gente também consegue encaminhar para outros espaços. Vamos estar deixando também o Estatuto da Criança e do Adolescente aqui na rádio. Obrigado. Se vocês quiserem, né, presentear um ouvinte que está precisando, né, fazer algum sorteio que possa fazer bom proveito, porque a gente também precisa espalhar. São 35 anos, mas que às vezes muitas pessoas não conhecem.
Aí então, assim como eu digo, a vida começa aos 35, né? São 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado, Stephanie, bom trabalho para toda a sua equipe.
Obrigada.